falou, me confirma uma coisa. Marketing é muito parecido com sedução? Eu, é. Só isso. Tchau. Não preciso saber de mais nada.
Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto um aluno da fórmula de lançamento que, no ano passado, fez mais de 2 milhões de reais. Usando as técnicas da fórmula de lançamento, claro, né? Eu chamo isso de... A gente inventou isso como um critério faixa preta. E hoje aqui estou com o Ítalo Ventura. Tudo bom, Ítalo?
Fala, Érico. Beleza, irmão? Tudo ótimo.
Beleza. Antes da gente começar, eu preciso fazer uma pergunta indecorosa, uma pergunta complicada. Ítalo, esse é o podcast Faixa Preta. Então, durante o ano de 2019, o ano passado, isso é, você fez mais de 2 milhões de reais de faturamento usando as técnicas da fórmula de lançamento?
Sim.
Ah, que massa. Eu faço isso só para a gente estabelecer, para as pessoas entenderem que realmente a gente está entrevistando aqui faixas pretas. E bem-vindo, e vamos começar dizendo, contando para esse pessoal, como é que você acabou me conhecendo?
Nossa, essa história é interessante, né? Porque eu não estava te procurando, na verdade.
Ah.
O meu nicho é relacionamento e eu sempre estudei sedução. Eu tinha uma certa introspecção, assim, eu não tinha tanto traquejo social na época. E aí eu levei um pé na bunda de uma namorada e tal, comecei a estudar sedução, porque resolvi ir para o mundo. Aprender o que os caras faziam, que eu ficava só olhando. E aí, Érico, depois de muito tempo já estudando e vivendo esse mundo,
imagina como é que você viveu esse mundo.
E aí, cara, eu segui um cara que chamava Eduardo Santorini. Chama ainda, né? Eduardo Santorini. E aí, por um motivo ou outro, eu acabei pesquisando um vídeo dele no canal. Era um domingo, eu me lembro exatamente, domingo à tarde. Era aqueles domingos à tarde que você tá lá de bobeira. Deixa eu encontrar algum material para estudar. E aí eu encontrei uma entrevista, se eu não me engano, era dele com você, ou vice-versa. Vocês estavam em San Diego, na Califórnia, e aí vocês mencionavam alguma coisa sobre um experimento da montanha-russa.
Olha que louco! Inclusive, esse vídeo ainda existe. Ele ainda está no YouTube. Se você digitar Eduardo Santorini, Érico Rocha, você vai achar ele. É um dia ensolarado, perto de um pier, eu acho que a gente está fazendo essa entrevista. Você lembra o que, que era essa parada da montanha-russa?
Tá me vindo bem claro aqui. Na real, ele citou você. Ele fez um vídeo sozinho e citou você. Ah, alguma coisa é Érico Rocha. Quem é esse cara? Como que eu estudo sedução há 1000 anos e não conheço Érico Rocha? Achando que você era um guru da sedução. Fui lá no Google. Fui lá no YouTube. Tá. Érico Rocha. Eduardo. Aí veio lá você falando. Não sei se estavam juntos nesse vídeo. Você falou que tinha convidado os participantes de algum mastermind seu para jantar depois que você conversou com o Eduardo Santorini sobre um experimento da montanha-russa, que, inclusive, até com esse experimento, uns casais foram numa montanha-russa e foi comprovado que aquela adrenalina, aquele bem-estar de passar a tarde na montanha-russa fez com que eles ficassem mais suscetíveis a terem mais encontros, ou meio que se apaixonavam rapidamente. Você meio que citou isso. E aí, eu fiz meio que isso com o meu grupo, a gente saiu pra jantar. Eu não sei exatamente, mas me veio alguma coisa de jantar, me veio... Parece que estava na frente de um outlet, alguma coisa assim, um outlet, a imagem veio.
Cara, eu gravei tanto vídeo, alguns eu lembro, outros não. E muitos deles são gravados com a minha experiência, né? Então, eu não me recordo exatamente, mas eu gravei um com o Eduardo também, onde eu entrevistei o Eduardo. E tá lá ainda, se não me engano, tá lá no YouTube, em algum lugar das profundezas. Mas foi ali que você me conheceu e você descobriu que eu não era especialista de sedução, era especialista de marketing, né?
Pois é, cara. Fiquei decepcionado nesse dia.
Sedução sem nada.
Mas aprendi nada. Gatilhos mentais. Aprendi gatilhos mentais.
Mas vem cá, e daí? E você parou de me seguir? Como é que foi dali pra frente, uma vez que você teve esse primeiro contato?
Aí foi o começo do fim, cara. Eu fui picado pelo Érico Rocha. Eu sempre empreendi, desde os 15 anos. Eu aprendi a empreender e tal. Gostava de inventar coisas, modas. E aquele conteúdo, como eu consumia não só sedução, né? Quando a gente estuda sedução também, e no empreendedorismo, a gente estuda muito mentalidade. Então, os vídeos que eu acabei encontrando seu me faziam muito sentido. Uma, porque eu era um empreendedor, Eu tinha um cursinho de informática e outra, aquilo me servia para diversos pilares da minha vida. Então, eu fiquei fissurado nos vídeos. E lá atrás você falava muito sobre mentalidade, né? Talvez que era uma coisa que pulsava, eu não sei exatamente. Inclusive, é uma boa chance de perguntar.
Ah, então, eu falava de mentalidade porque era uma coisa que eu estava vivendo no momento. Eu dominava a técnica, né? Como se alguém, um jogador de basquete dominava a técnica. E uma vez que você domina a técnica, os próximos passos tendem a ser mentalidade. Então, assim, o Michael Jordan sabe muito mais basquete do que um profissional. Será que ele sabe muito mais jogadas? Ou ele pensa de um jeito diferente? Eu acredito que ele pensa de um jeito diferente. E naquela época, foi uma época que eu não sei se eu estava no desafio ou não, mas naquela época eu estava blogando, fazendo um download do que estava se passando na minha cabeça naquela época. E o que estava se passando na minha cabeça naquela época? A técnica era uma parada que era normal para mim, é que nem andar. Ninguém fala sobre andar porque andar é normal para a maioria das pessoas, né? Então. E se eu tivesse aprendendo a andar, eu estaria falando de andar. Então, eu falava mais de mentalidade. Inclusive foi um erro. Um erro bom, porque te atraiu, né? Mas eventualmente eu descubro que para os negócios vale a pena você voltar a falar daquilo que é óbvio para você, mas não é óbvio para as outras pessoas. Então eu comecei a. Hoje em dia eu falo pouco sobre mentalidade. Não falo, não é que eu não falo. Às vezes eu não consigo não falar. Mas eu falo pouco porque eu falo mais com as du eu à medida que eu conheço o meu avatar, eu conheço mais as dúvidas dele. E eu falo sobre as dúvidas. Eu falo sobre ele. Mesmo que isso pareça óbvio para mim, eu começo a perceber que não é óbvio para ele. Pra você ter uma ideia, no 747, né, que é essa live que eu faço quase que diariamente. Por vezes eu respondo uma mesma pergunta por volta de. Eu acho que eu fiz uma estatística, é 3 milhões de vezes. Não é 3 milhões, não,
Isso é
brincadeira, né?
figurado, né?
Porra, segurado. Então, mas hoje em dia isso fez meu negócio crescer. Mas na época, eu tava vivendo uma época onde eu falava muito de mentalidade. Como eu não vendo mentalidade, hoje em dia eu faço um conteúdo mais alinhado àquilo que eu vendo. Apesar de que funciona, não é que não funcionava, mas agora funciona melhor.
Eu tô ligado no case. Eu testei um dia atrás.
E sedução e marketing é muito parecido, né? Inclusive, por vezes, quando eu quero exemplificar uma coisa que as pessoas não conseguem entender, eu falo no, na linguagem de sedução, porque todo mundo, uma vez ou outra, procurou seduzir, né?
E eu vou te
Ou ser
falar,
seduzido.
eu te falo algo mais. Por vezes eu uso coisas do marketing para sedução.
E
Porque é
funciona?
uma. Funciona muito.
Ah,
É um processo de
legal.
sedução o marketing, né?
Pô, vamos fazer uma pausa aí nessa história antes de chegar aos milhões que você faz. Me dá um exemplo de uma coisa que você usou no marketing na sedução. Vamos
Nossa,
pensar aqui.
uma coisa que eu usei no marketing para sedução,
É, tipo assim, você falou que o marketing parece muito com sedução, né? E aí ele falou assim, por vezes eu uso alguma sacada que originou no marketing e eu testo na sedução.
Vamos lá, ó. Eu ajudo mulheres a conquistarem um relacionamento sério, de alto valor. Um namorado, né? Sendo mais direto. Muitas mulheres chegam para mim com muita dor. Porque, e dizendo, ah, não funciona, não funciona. O que que houve? Uma regra da sedução e do marketing é não focar no que eu quero, é focar no que a outra pessoa quer.
Ah, é
Isso
verdade.
é uma
Se
lei da
você
sedução.
focar no que você quer, a sua vida vai, pelo menos em termos de marketing, vai
E de
complicar.
sedução também. Por exemplo, as minhas alunas, no geral, elas querem um relacionamento. Então, se ela chega para o cara no primeiro jantar, no primeiro date. Olha, os homens são uns canalhas e eu quero um relacionamento sério. E é isso, tá? Se não for para ter relacionamento sério, vai embora. Isso vai tender a assustar o cara.
O cara fala assim, vou embora.
É exatamente, porque por mais que ele queira um relacionamento sério, talvez ele nem sabe que queira. No primeiro momento, ele está pensando em outras coisas.
Ah, o que
Então,
que ele tá pensando no primeiro momento, Ítalo?
tá
Fala aí,
pensando.
abre o um jogo aí pra gente.
Olha, tá pensando naquelas coisas da vida, coisas, né, necessidades do ser humano, né,
Entendi. O cara tá pensando em sexo mesmo. Tá pensando.
Abraham Maslow falava muito sobre isso, nas necessidades né, vitais do ser humano, e uma são as necessidades sexuais, entendeu? No primeiro momento ele está mais
Entendi.
interessado nisso.
Pô, mas como é que ela faz então? O cara tá inter... vou chutar que o cara. E vou, eu vou dizer assim: o average, né? O cara mediano tá interessado em sexo. Ela tá interessada num relacionamento mais longo.
Certo.
Ela não pode falar para ele. Não é que não pode, tá? Chegar para ele no primeiro encontro e falar assim: qual vai ser o nome dos nossos filhos? Vai ser. Não tende a... Então, o que que tende a funcionar bem?
O que tende a funcionar bem, vamos lá, é você, por exemplo, olha só, minhas alunas, isso é um pouco contra-intuitivo, minhas alunas, eu, no meu método que eu desenvolvi, elas não podem beijar no primeiro encontro. Não podem beijar,
Tipo,
não.
não.
Tipo
Não.
negado. Por quem? Por Ítalo, né? Quem é minha aluna
Ítalo.
aqui. Tudo bem se
Titio
você
Ítalo.
quiser. É, papito Ítalo,
Então,
negado.
não pode
Beleza,
beijar
só
no
que você
primeiro
chega.
encontro.
É, só que qual que é da parada? No primeiro encontro, a minha aluna vai lá, ela super se conecta com aquele cara, dá corda, conversa com ele, entende qual é a dele. E aí ela faz uma coisa, aí já vou entrar bem no, em termos mais técnicos, tá? Ela
Certo,
começa a
vamos
fazer.
entrar nesses
Vamos
termos
lá!
técnicos.
Ela começa a fazer. Ela começa a fazer o que. Eu chamo da escalada da conquista. O que seria a escalada da conquista aí, pela aventura? Ela vai ser ultra. Ela vai sorrir bastante, ela vai se conectar com o olhar, e aí ela começa a dar um sinal que a gente aprende na escola de sedução, que é um sinal verde para o beijo, que é encostar no cara. Então ela vai encostar nele. Quem está encostando na outra
Tocar,
pessoa, tocar,
tocar.
exatamente. Ela vai romper a barreira do toque. Então, ela vai começar a encostar nele. Então, o que que o cara vai pensar?
Essa mulher tá afim de
Eu
mim.
acho que
Vai
hoje eu vou beijar.
rolar.
É, talvez até mais coisas, né? Até porque ele não saiu. Ele saiu querendo, sendo otimista, digamos assim, né? Dentro da visão dele. É?
Sim.
E aí a minha aluna, ela vai, ela vai, ela vai. Na hora que chega na hora do beijo, ela, opa, ainda não. Calma, ainda não. Não é
Te
nem
vejo no
sim.
próximo vídeo.
Exatamente. Assina o meu canal, curte e compartilha. A gente se
Deixa o
fala no
seu
próximo.
e-mail aqui.
Exatamente. A gente pega um lead.
Engraçado. A gente fala assim, a gente pega um lead. Ah, falando isso perfeitamente, a gente pode passar. E eu tô falando sobre essa parada porque é parecido mesmo. Num lançamento, a gente não vende da primeira vez. Não faz a proposta, compra aqui. A gente chama isso, a gente chama, né? Às vezes eu chamo de uma coisa, às vezes chamo outra, algumas coisas são óbvias, outras coisas têm nome, mas eu costumo referenciar isso a separar os curiosos do comprometido. Aqui, nesse mundo aqui que a gente está aqui, tem quantos curiosos? No momento, simultaneamente, no Instagram, a gente tem 1.867. Como é que eu sei quem dessas pessoas são curiosos e quem são comprometidos? Então é importante. E aí eu costumo dizer que a gente não escuta. Eu parei de escutar o que as pessoas falam, ainda mais homens, né?
Eu
Brincadeira.
falo isso para as minhas alunas. Eu falo assim, ó. Agora eu vou revelar um segredo. Eu falo assim,
Ah.
gente, um mentor meu me falou que não é para escutar o que ele fala, é para escutar o que ele faz. Quem é o
Exatamente.
mentor? Tadã,
É,
você.
Érico Rocha. É, e olha só, pensa bem. O que ele fala, ele vai falar o que ele vai falar de acordo com a química que está acontecendo com ele. Ele é um primata também, ele é um animal. Ela também é, né? Uma criatura, né? Algumas pessoas chamam isso de criatura divina, outras pessoas chamam de criatura lá do Homo sapiens, né? Do National Geographic, ou Discovery Channel também, né? Mas enfim, nós somos criaturas também, né? Nós temos cérebros instintivos e é por isso que a gente está vivo hoje, senão ninguém reproduzia, né? Graças a Deus, muitos de nós somos vivos por causa disso.
E aí a
Dito
gente
tudo
pode se
isso,
debater ou pode usar isso a nosso favor, né?
total. E aí a gente pergunta, na minha audiência, eu falo assim: como é que eu separo os curiosos dos comprometidos? Como é que eu faço isso? Eu dou um monte de conteúdo gratuito, um monte de conteúdo gratuito. Mas vai chegar uma hora que eu vou dar um conteúdo gratuito de super qualidade. E ele tem níveis de escala. No, na sedução tem o um beijo, tem o um encontro. Por que não dizer, tem o sexo, se a sua religião permitir. Inclusive, Teve uma vez que eu sigo um cara, sigo, às vezes sigo mais, às vezes sigo menos, né? E ele é muito cristão. E eu sigo ele, não pelo fato dele ser cristão, nada de certo ou errado com isso, mas ele é muito bom, ele fala umas paradas que é muito boa, né? E um dia tava lá embaixo, eles estavam debatendo sexo antes do casamento. Tava se debatendo naquele Instagram desse cara. E era ele muito cristão. E a audiência dele tinha as pessoas que. E aí, uma mulher falou: Não, eu sou a favor do sexo antes do casamento. E aí, tinha umas pessoas que não eram a favor. Eu não sou a favor. E cada uma argumentava isso. E aí, eles foram debatendo. E chegou uma hora que ela. Eu fui lendo. Sabe aquela thread assim que é interessante? Falei: Cara, de onde isso vai dar? Aí ela falou assim: Quer saber de uma coisa? Está decidido. Eu vou fazer sexo antes do casamento. Aí nisso vem um cara e faz o comentário mais inteligente do mundo. Ele falou assim: Ah, antes do casamento é fácil, quero ver fazer depois.
Nossa, mano.
Nossa senhora, eu os meus negócios. Mas
Com
assim,
dois filhos, então, né? Como é que
com
faz?
dois filhos, então, um de 3 anos, né? Eles fazem turnos na mãe, né? Dito tudo isso, ó. A sedução deve ter o beijo, deve ter. Você chamou diante do beijo, eu descobri que tinha uma coisa nova, meu ouvido. O toque.
O toque físico.
Toque físico. Então ninguém toca. É engraçado, eu não distingui esse toque, né? Talvez seja intuitivo, né? É que eu perdi meu alvará faz tempo dessas coisas. Perdi meu alvará de soltura. Mas ó, tem o toque físico, então você distinguiu o toque físico, você distinguiu o beijo. Depois do beijo deve.
Tudo começa com é o olhar, o sorriso, a
Olhar. Isso.
conversa, o toque físico e o beijo. Aí depois a gente vai para águas mais profundas.
Águas mais profundas é o melhor. Então tá bom. E no marketing também. É o conteúdo gratuito. É você entrou no Instagram aqui. É o Érico daqui a pouco fazer um workshop ainda gratuito. Né? Pouco mais. Águas mais profundas. Eventualmente tem águas mais profundas de se tornar cliente. E aí depois, quando ele se torna cliente, tem diferentes tipos de cliente. E vai se aprofundando, e vai se aprofundando, e vai se aprofundando, e vai se aprofundando. Mas todo esse processo é separar curioso de comprometido. Então você vai colocando pequenos obstáculos para você descobrir através das ações e não através da palavra quem é curioso. É muito, muito, muito fácil.
E é,
Muito
um,
mais.
e é esse o motivo de eu orientar as minhas alunas a não beijarem no primeiro encontro. Eu não quero
Por que
curioso. Eu não quero
se.
curioso que só quer beijar e talvez além. Então, se o cara vai desistir no primeiro encontro, se ele é
Porque
só um
não beijou.
curioso, que vá, entende?
Entendi. É o processo dela. Mas ela tem que dar o sinal pro cara, porque senão o cara acha que ela não tá interessada nele.
É,
É isso?
exatamente. Ela tem que gerar, né? Estou disponível. Mas são nos meus termos, né? Mais ou menos isso.
Mas são dos meus termos. É massa. O marketing também. Eu tô disponível. Mas são nos meus termos. Hoje eu fiz uma live interessante com o Hugo, onde eu tô ensinando a pessoa a gerenciar o cara que gerencia o tráfego. E é interessante, porque é um conteúdo muito técnico. E eu queria saber se realmente as pessoas querem, ou a maioria das pessoas querem. Então tinha 1.300 pessoas na live. Eu falei assim: ó, se tiver 1.000 comentários no post onde eu tô com camisa preta hoje lá, amanhã eu faço um, se não, amanhã não faço. O que eu quero dizer? Eu estou checando se é o suficiente a pessoa sair do nível de conforto dela e deixar um comentário. E um comentário é uma ação, não é uma palavra, né? Então, assim, coisas desse tipo. Estou constantemente fazendo isso. Ítalo, fecha parênteses, voltando lá, você acabou de me seguir e, eventualmente, como é que foi seu processo até comprar a fórmula? Você foi um daqueles caras que olhou, nossa, que legal, vou pagar 8 pau por isso, ou 8 pau hoje, né, no caso, ou você, não, cara, isso aí, caramba, como é que foi isso?
Foi bem tardio, cara. E assim, 8 pau hoje, eu entrei em 2017, era 8 pau para mim, ou até mais. Então, assim.
E ainda
Então,
com
eu te
dólar
conheci.
o dólar do jeito que está subindo, não vai ficar 8 pau por muito pouco tempo, até porque ele é licenciado dos Estados Unidos e o custo reflete em dólar. Tem um custo em dólar, né? Coisa que as pessoas não sabem. Esse dólar tá maluco. Pelo bem ou pelo mal, tá estourando agora. Mas enfim,
Olha, eu te
mas tá
conheci em
louco.
2014, né, nessa busca aí do Eduardo. E eu fiquei doido, cara. Fiquei maluco. Explodiu minha cabeça. Porque era até então eu só seguia o Flávio Augusto, né, que trazia muito essa mentalidade. E o Flávio Augusto, ele vai por um outro viés. Ele não traz coisa tão técnica. Ele dele é mentalidade o tempo todo.
É, e muito bom, por sinal.
Muito bom. E aí, beleza. Flávio Augusto. Aí apareceu o Érico Rocha. Nossa, falando coisas que faziam ultra sentido para mim. Me conectei na hora e comecei a consumir o seu conteúdo. Mostrei para o meu sócio na época. E aí, um belo dia, ele era mais, digamos assim, ele tinha talvez mais coragem. Ele falou assim: a gente precisa comprar o curso desse cara. Você ia abrir o carrinho.
Ô, louco, que massa.
Workshop da forma do lançamento, de
Ponta
lançamento.
firme esse sócio aí, gostei do
É, mas
sócio.
demorou assim, uns 6 meses. Você não abria, era
Muito raro.
bem raro. E aí eu falei assim, tá, eu acho que na época, cara, era quase 5 mil. 4 mil alguma coisa. Talvez
Deve
5.
ter, sempre termina com 7, então 4.997.
É, eu falei assim, tá, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai comprar esse curso? Ah, arruma um cartão. Eu não enxerguei a oportunidade na época. Na época eu estava muito mais interessado em sedução do que, sei lá, uma alavancagem na minha vida profissional, pessoal. Então, todos os empecilhos possíveis, a ação era simples, Érico. Eu tinha que chegar para o meu pai, ele tinha um cartão, vai, me empresta o cartão, eu vou dividir e eu vou te pagar. Como eu já tinha feito em outras coisas. Era simples o processo de decisão. Mas eu não vi valor na época. Meu interesse era outro, né? Não quer dizer que eu esteja errado. E o problema é que ele comprou minha ideia. Ah, tá bom. E é isso que a gente fez? Vamos fazer intuitivamente. A gente é esperto, eu entendo, a gente entende. Eu tenho
Ah, vamos fazer pelo conteúdo gratuito.
uma capacidade cognitiva boa, eu vou fazer essa parada aí.
É a síndrome do falso inteligente. Porque o cara é tão esperto que ele acha que consegue fazer sozinho. E é a
Nem do
pessoa
papel
menos
saiu.
esperta. É mesmo?
Não, nem do papel saiu. A
Interessante.
gente chegou a gravar, escrever, gravou, mas eu nunca publiquei esses vídeos, nem sei onde estão.
Ah, interessante. Você sabe por quê? Por que que perdeu, distraiu?
Distraiu. A vida, os compromissos acabaram engolindo. Talvez foi uma ideia que eu não acreditava tanto. Medo também, ego, né? Nossa, agora eu vou gravar um vídeo ensinando sedução. A sedução, ela é uma bandeira que eu até levanto para as minhas alunas. É uma coisa ainda meio marginal, meio velada. Todo mundo precisa aprender de relacionamento, mas ninguém quer admitir que precisou fazer um treinamento, entende? Então,
É,
talvez
talvez
julgamento alheio também. Não doía
parece
tanto,
intuitivo
acho.
demais. Entendi. E aí, quando é que começou a doer? Porque uma hora deve ter começado, né?
É. Então,
Até então, o
2016.
senhor era um bom curioso.
Um bom curioso, que até fiz lá meu workshop que nunca saiu, nunca foi publicado. Workshop da conquista lá. E aí, em 2016, eu fui pai de um menininho, Bento. E aí, cara, uma coisa. Olha só que curioso, Érico. Então, ó, 2014 eu já vivi essa vida, cheguei em 2015, talvez, já gravei um videozinho que eu nunca publiquei. Hoje a minha esposa Flávia, a gente, no segundo encontro, olha que louco, no segundo encontro nosso eu falei desse projeto. Cara, tem um sonho de, sei lá, ensinar o que eu aprendi, é uma coisa que eu sei, se eu parar para pensar, uma das coisas que eu mais sei. Eu tenho uma ideia de escrever um livro. A gente estava num restaurante japonês, sentado no cantinho da sala, só tinha duas cadeiras. E eu falei, vou aproveitar o carnaval para escrever um projeto que eu tenho. Que projeto? Ah, vou ajudar mulheres a conquistarem. Nunca tirei do papel. Até o dia que eu fiquei sabendo que ia ser pai. Ah, eu fiquei sabendo que ia ser pai. Eu falei assim, cara, meu Deus do céu. No outro dia, minha esposa, nossa, você tá nervoso? Não, que nada, tô super tranquilo. 3 horas da manhã eu fritando bife. À noite, Ítalo, você tá nervoso? 3 horas da manhã fazendo comida. Não, que é isso. No outro dia, 3 horas da manhã. Ítalo, para de fazer comida. O cheiro tá vindo da casa. Deixa eu dormir. E eu falei assim, e aí, assim, 2016, eu ainda fiquei com essa reticente, se ia. E aí, um belo dia, eu comecei a me questionar, Érico, pensando assim, cara. minha cabeça mudou depois que eu virei pai. E eu quero que meu filho seja feliz. Acho que né, a maioria dos pais querem que os filhos sejam felizes. E eu comecei a me questionar: como é que eu vou falar para o meu filho ser feliz, viver o sonho dele? Sei lá, se quer ser engenheiro, que seja, se quer ser músico, que seja, se eu me vendia por dinheiro. Porque eu estava fazendo o que eu não queria, vendendo minha hora, né? E eu falei assim: nossa. Há um ano atrás, mais ou menos, eu tinha falado desse projeto, não tirei do papel. Como é que eu vou falar isso? E aí começou me dar esse input, eu cada vez mais infeliz no que eu fazia. Eu falei: nossa, não faz sentido. Eu olhava para o celular, 16 e 16. Nossa senhora, isso aqui é um universo que está me falando. Sai do trabalho agora. 17 e 17. Eu via horas iguais em todos os lugares, cara. O vento soprou. Nossa, isso aqui é um universo,
Um
olha que belo.
sinal.
E aí eu falei com a minha esposa: nossa, eu não estou feliz. Ela: ah, você não está feliz. Eu confio em você. Eu estou com você. E aí, no outro dia, eu fui e finalmente falei: ó, não faz sentido e eu vou fazer essa parada aí.
Aí você foi fazer essa parada, significava comprar a fórmula de lançamento?
Comprar a fórmula. Você ia abrir o carrinho em. Você abriu o carrinho, se eu não me engano, em 9 de maio de 2017 eu comprei. Eu fui um dos primeiros.
Nossa, que massa. E de novo, ramo da sedução é aquela coisa que você ensina as mulheres de lidar e mostrar interesse, mas mostrar que é nos seus termos. Eu também estava num processo assim, eu estou abrindo o carrinho agora, vai fechar daqui a pouco. E é o que é. Eu não sei se tem, me lembro de perguntar se tem abertura e fechamento de carrinho com as mulheres também. Não, não sei se tem isso não, mas, ou se é um funil mais perpétuo. Tem abertura e fechamento de
Fechamento,
carrinho?
tem abertura, tem, é isso aí, tem
Como é que
começo, meio, fim.
funciona? Como é que funciona o fechamento de abertura? Ai, meu Deus.
Eu acho que a gente tem que fazer uma live lá no meu e a gente vai falar tanto. Então, ó, tem
Não, eu
abertura e
só acho, a
fechamento,
galera curte.
é marketing. Inclusive, o Aguiar veio me mandar um Telegram umas 2 semanas atrás. Ítalo, me confirma uma coisa: marketing é muito parecido com sedução? Só isso. Tchau. Não preciso saber de mais nada. Acho que ele ia escrever alguma cópia, alguma coisa assim. E tinha o meu aval lá, tá tudo bem. Tem abertura e fechamento de carrinho. São 12 semanas para a gente ver, separar os comprometidos, o comprometido do
Pera aí, o seu
curioso.
método tem 12 semanas, brother? Contado de relógio mesmo,
De
aquelas 2 semanas.
relógios. É isso
Eu
aí.
fui no tem um amigo meu que é do Nordeste, lá de Fortaleza. Ele falou assim: Érico, é 5 minutos, mas é 5 minutos de relógio ou 5 minutos? Não, é
De
5 minutos de
cabelo.
relógio. Eu não sabia que tinha outros 5 minutos, não, mas é. Então são 12 semanas de relógio, a mulher saca se o cara.
Sabe, na 10ª semana a gente faz um tiro de alerta.
Ah, tem tiro de
Faz.
alerta,
Tem
cara.
tiro de
Olha que
alerta, tem empilhamento
garoto.
de gatilho e tem a abertura de carrinho. Você vai
Eu quero
comprar,
saber
você.
se tem efeito de tsunami.
Efeito tsunami? Tem!
É
Eu
que
acho que tem, eu acho que tem. Eu acho que posso
é
chamar
que
de efeito de tsunami.
na pré-abertura, quando você fala assim, meu Deus, olha quantos estão interessados, alguma coisa do tipo.
É isso aí. E a gente tem um final de semana muito, muito incrível. A gente faz uma explosão de dopamina, ocitocina, de tudo lá. Tem um monte de coquetel.
Nossa
É
senhora, quem
louco.
diria? Se
Tem
essa sociedade
fechamento e
tivesse.
abertura de carrinho.
Você está ensinando essa mulherada os segredos dos homens. Mas vamos lá. Dito tudo isso, voltando, você decide entrar. E como é que. Quando você entra, até uma pergunta dá. Só um pouquinho aqui. Dá. Nossa, essa não. Essa é. Oi! Nossa senhora, perdão. Quando você começou, você já tinha alguma coisa pronto? Ou você começou 000? Essa é a pergunta da Gabi Bombarda.
Então, quando eu descobri que ia ser pai, em 2016, eu abri um documento do Word e comecei a escrever, meio que transferiu o que estava na minha cabeça para um papel. Mas a rotina, de novo, me engoliu, né? A rotina me engoliu, então eu tinha compromisso das minhas empresas, aí eu tinha dois sócios, esses dois sócios estavam falando em expansão para outra cidade, e aí a rotina acaba deixando, colocando esse, arquivando esse projeto.
Certo?
Não, então, aí passou, virou o ano, em 2017, quando eu comprei em maio, eu faço parte da turma 9 de 2017 do Fórmula de Lançamento. Quando eu saí daquela empresa, sem garantia nenhuma, eu estava tão desgostoso, assim, eu não queria mais estar lá. E aí eu não tinha nada, eu só reabri esse documento do Word, combinei uma coisa com a minha esposa, que era de manhã, a gente tomava café da manhã junto, E ela ia lá para a casa da minha sogra, porque nossa casa era pequena, e meu escritório era na sala de casa, então eu passava o dia inteiro estudando a fórmula, escrevendo o meu conteúdo. E aí, no final do dia, às 19 horas, assim, já de noite, eu buscava ela. E assim foi de maio até dezembro.
Entendi.
Ela indo na minha sogra, eu estudando, trabalhando.
Então você não tinha nada, você não tinha, você estava começando zero zero mesmo. Fora o documento do Word, vamos dizer
Do
assim, que você
zero.
fez.
Eram alucinações da minha cabeça.
Tá bom. Como é que foi o seu primeiro lançamento, Ita?
Meu primeiro lançamento foi bom, só que eu fiquei extremamente frustrado. Eu lancei em abril, se eu não me engano. Não, maio, junho, eu lancei em junho. Comprei em maio, lancei em junho. Eu fiz um semente, estudei o semente, eu já comecei a postar. Então, em outubro de 2017, eu comecei a postar, né? Vou postar para ver o que dá. 2016, 16, 17, eu comprei a fórmula. Comecei, já vinha postando, mas super timidamente, aquela coisa, né? Olhando o que os outros faziam. E aí fiz um lançamento em junho de 2017. Eu investi zero, R$ 300. Eu tentei fazer um tráfego lá, muito louco. Eu sei que eu gastei R$ 300. E voltou R$ 6.400.
Nada mal.
Só que no dia do lançamento de semente, eu fiz quatro vendas à noite. O ticket era 497. Eu fiquei muito triste, cara, porque eu já achei que eu ia fazer um 6 em 7.
Ah, imagina.
Eu já imaginei, não, vai ser tiro, porrada e bomba. 6 em 7 aqui, eu sou esperto, eu consigo fazer. Eu já estava publicando e tal, mas eu fiz R$ 6.400, investindo 300 e achei muito ruim. E aí minha esposa, não, que isso, Ítalo? Caraca, foi bom, continua.
E aí, como é que foi o segundo?
O segundo lançamento, e aí vamos lá, eu sou expert e eu tinha que estudar marketing, eu fazia tudo, né? Eu fazia tudo, tudo, tudo. E aí você fala, ó, acabou o semente, fez a primeira venda, você vai pro interno. Quando eu olhei aquele bicho chamado interno, eu travei, eu falei, caraca. E nisso eu tava entregando meu curso, né? Eu tinha que gravar, eu não sabia nem olhar para uma câmera direito.
Estava ensinando as mulheres a não beijar, alguma coisa do
Nossa, e
tipo.
aí, cara, eu fazia tudo, eu fazia o marketing, eu, né, fazia o meu conhecimento técnico, eu gravava, eu editava, aprendia a liberar produto no Hotmart, era tudo. E aí eu olhei aquele tal de lançamento interno, eu precisando de grana. Nesse meio tempo, o resultado foi bom? Foi, mas não pagava minhas contas. Então eu refinanciei meu carro, refinanciei meu carro, o filhinho já crescendo, né? O Bento já tinha lá seus meses e eu naquela loucura, eu queria ver meus filhos, ver meu filho, né? Saíam de manhã e voltava à noite. E aí eu falei assim, vou pedir ajuda dos universitários. Encontrei um cara para escrever o lançamento interno para mim. Joguei meio que a toalha. E aí a gente fez um interno em outubro. Investimos 16 mil. Como que você investiu 16 mil, Ítalo? Se você não tinha dinheiro, eu tinha um cartão de crédito lá. Muito louco, que eu botei o bicho para jogo lá nessa época. E eu investi 16 mil. E aí eu tomei um prejuzaço, cara, de uns 40 e poucos mil. Aí eu
Ai,
falei,
meu Deus, está
ferrou.
começando, ferrou.
Vou
Porque
vender meu
olhando
filho.
para trás, por que você acha que deu tão errado a toma de ao fato de você tomar esse prejuízo?
Sabendo o que eu sei hoje.
Opa, vou precisar fazer uma interrupção. Ítalo, que horas são?
15h15. Oh my God!
Nossa,
É o
cara, esse é um
universo!
sinal. Galera, se você precisava do sinal, o gatilho mental das horas iguais, todo mundo, quando eu abrir a turma da fórmula de lançamento, vamos comprar, só avisando.
Sabe o que é mais curioso? Adivinha o site que eu olhava, o que significava as horas iguais? Site do Bruno Gimenez.
Bruno Gimenez, cara, eu vou ter que olhar o que significa 1515, porque tomara que signifique que é a hora de você resolver fazer um 6 em 7 nessa quarentena e comprar o fórmula de lançamento. Mas voltando, cara, você com 40 pau de dívida, e é interessante contar essa história, que as pessoas só veem os milhões que vêm depois, mas ninguém vê o que aconteceu. Qual foi o seu principal erro na época que esse 1515 acabou de te mostrar?
15-15 significa que é copy, o erro, cara.
Ah,
Definitivamente é
desculpa.
copy. E eu fui aprender copy, eu fui estudar copy. Inclusive, eu e
Sim,
Ladeira, a gente
mas
fez uma super copy aí semana retrasada. Eu estudei
Ladeira é
copy.
foda de copy. Fazer uma live com Ladeira amanhã, inclusive. Mas 10 e 7, hein, galera? Amanhã tem live 10 e 7 com o famoso Ladeirinha. Mas o que, que é que. Porque tem copy lá na fórmula. O que, que é? Você não viu, você ignorou, você viu, mas interpretou.
Eu simplesmente terceirizei essa parte. Eu falei, cara, eu
Ah,
vou
você
fazer porque
pegou
eu
um
vou fazer
cara
um
e fala
copy.
assim: meu, faz a copy aí pra mim. E aí ele fez
Ah, eu
a
sou da turma
copy.
tal do Fórmula. Ele falou que era da turma tal. Inclusive, sou da turma tal do Fórmula. Eu vou fazer o um negócio para você.
E aí deu
Show de
errado.
bola. E eu nem estudei, cara. Muito vídeo para ver, muito pormenor. Então, beleza. Vou focar em aprender, trazer, criar, fazer um e-book para captação, criar vídeo, um vídeo convite, alguma coisa, fazer as páginas. Eu aprendi a mexer nas páginas. Eu cuido disso. Eu vou gravar tudo. E você só vai me dar um negócio para eu ligar a câmera e gravar. E foi literalmente isso. Eu lembro que eu gravava os vídeos, eram tipo assim, 11 da noite. Eu morava num prédio, tinha um salão de festas, eu conseguia pegar o salão de festas, 11 da noite, não tinha ninguém. Ligava meu aparato lá, era um cenário mais bonitinho, e eu só lia. Era um robô, apenas falando. Então, o que eu alucino é, primeiro, eu não estava sendo eu naquela cópia. E o que eu tenho certeza, e não é alucinação, é que ele fez tudo menos o script de um lançamento
Da forma.
interno.
Entendi.
Tudo menos o script. No script do lançamento interno tem uma promessa, tem plausibilidade, e não contou a história. Não, e no conteúdo foi um conteúdo que hoje eu vejo que é totalmente equivocado, porque o conteúdo não é só dar o seu melhor conteúdo, é dar o seu melhor conteúdo certo. Hoje eu sei disso. E vai
E
te
vem cá,
ajudar.
quanto, só para a gente entender, até uma pergunta online que veio aqui, entre o seu a comprar a fórmula de lançamento e o seu primeiro lançamento de semente, quanto tempo foi, você lembra?
Eu
Mais ou
comprei em
menos?
maio e lancei em junho.
Então um mês. Tá, show. Você tava com a corda no pescoço, né? Então você tava motivado.
Era a
Bom, e
cenoura na
aí.
frente e a cenoura atrás, né? O
A
famoso.
cenoura motivando o burro na frente, na correia, e a cenoura foi ele não correr
Senão
atrás.
também para não
Pra
parar,
ele
né?
não parar.
Ai,
Ai,
meu
meu
Deus.
Deus. Mas enfim, e aí, cara, depois disso você provavelmente toma as rédeas da copy do seu lançamento, decide que você vai fazer. E aí, como foi?
E aí, bom, depois desse resultado, eu falei, cara, eu preciso gerar caixa. Então, a gente, não, vamos, o que a gente faz para gerar caixa? Então, vamos lá, vamos fazer um
Então,
e-book e vamos
vou
vender
te
esse
então.
e-book.
Segura aí um pouquinho. Fazendo analogias ao ramo da sedução. Isso é uma curiosidade. Talvez seja assim, talvez não. Nem tudo é igual, né? Mas sei lá, no fórmula de lançamento, demora. Eu costumo dizer que em média, tem gente que é mais, tem gente que é menos, demora 7 lançamentos para fazer um 6 em 7. Vamos supor que o meu 6 em 7, o 6 em 7. O que é o 6 em 7 da sua audiência?
Nossa, eu acho que é o pedido de namoro. Para mim é o meu 6 em 7, é o meu
Total,
troféu.
é. Pensei que você falar que era o boy magia.
O boy mais gente é o lead qualificado, boy mais gente.
É a lead
Não
qualificada.
confunda lead com 6 em 7.
Existe estatística com elas ou você espera que tudo deu certo? Tem um funil, tem um
Tem
processo?
funil, tem um funil, literalmente, um funil
E
mesmo.
tem um número de interações que geralmente acontece? Porque se na primeira der errado. Por exemplo, a gente está falando de um cara aqui, de uma história aqui, que começou com 6 mil, depois tomou menos 40, estou chamando de menos 40. E as pessoas pensam, essa parada não funciona. É o que eu recebo quando a pessoa faz menos. Ah, a culpa é da forma. É geralmente assim, você não toma essa atitude e por isso está fazendo hoje, mas o seu também tem funil? Tem isso também? Tem números? É um jogo de números?
É um jogo de números, literalmente, é um jogo de números. Agora, eu não parei, inclusive, algo muito interessante para eu começar a fazer uma entrevista e começar realmente trazer uma questão mais numérica para isso, né? Até para a pessoa ter essa estamina para continuar. Olha, peraí, você é um bebê ainda, você está no primeiro lançamento, né?
É
Cuida,
tipo, eu não
cuidado.
beijei e ele não ligou. Ah, meu
Pois
Deus, deu
é,
errado.
então, metrificar é muito possível nesse. No que eu faço, né? Metrificar é outra possível.
Interessante.
Inclusive, é um trabalho de um cientista social entrevistar as alunas, tipo Napoleon Hill, né? Vou entrevistar as alunas que não tiveram sucesso, entrevistar as que tiveram sucesso. Isso, inclusive, tá nos meus planos ainda fazer isso.
Engraçado que eu fico,
inúmeros.
por muito tempo eu pergunto, porque quando você entrevista, você tem que encontrar a pessoa, tem que ser quem entrevista. Eu, assim, no programa de mentoria do Insider, eu tenho controle hoje cada vez mais, né? Que as pessoas que são mentoradas, elas são tipo uns pacientes de médico, onde eu tenho a ficha dela inteirinha. Eu sei exatamente o que ela fez, o que ela não fez, até porque é por isso que ela me paga, né? Uma mentoria é isso, né? Uma mentoria um a um é isso. Mas dos alunos do fórum eu não tenho esse dado, mas é interessante. Não, estava só checando. Fecha parênteses, você está aí no seu terceiro lançamento. Como é que foi seu terceiro lançamento?
E aí, vamos lá. Eu fui correndo para fazer caixa. Precisava fazer caixa, tinha e-mails, né? Consegui gerar leads. E eu tinha que vender alguma coisa para essa pessoa, até para eu me manter vivo, digamos assim. E aí criei um e-book rápido. Era outubro. Novembro,
Como é que
consegui
chamava?
fazer.
Era
Chamava
chama?
Linguagens do Desejo.
Ô, rapaz!
Ensinava 72 scripts de mensagens para enviar para o Boy Magia.
Pra que esse script de mensagem?
Diversas situações. Para atração, para conexão, para. Ah, o cara fez uma, teve uma atitude indesejada. Como é que eu seria mais assertivo para comunicar com ele? Para gerar desejo. Era para isso. Eram vários scripts, diversas situações dessa etapa de
Qual que é o
sedução,
script que
como que.
mais funciona aí? Qual que é o mais famoso?
aquele que a Ju mandou para você.
Ah, garota, que ele é
Tá aí.
bom.
Tá aí? Tô
Funciona,
podendo
funciona.
falar? Lembra
Ele é
dele?
bom mesmo.
Tô podendo falar?
Vamos para uma próxima aqui. Vamos. Ai, meu Deus. Mas vamos falar do lançamento e do quinto lançamento.
Nossa Senhora! Deixa eu me recuperar. Então vamos lá, cara. Nesse
Parta
meio
aqui.
tempo aconteceu um fato curioso. Quando eu comprei a Fórmula em maio, eu comprei, naquela emoção, comprei o ingresso para o Fórmula ao vivo, em dezembro. Então, outubro acabou o lançamento, aí você tem aquele luto. Não, vamos fazer acontecer. Eu comecei a fazer lançamentinho sementes, eu já estava mais esperto, já tinha perdido a virgindade do lançamento semente, já sabia criar, levantar um lançamento mais rápido. Só que era um. Eu estava naquela corrida dos ratos, né? Eu fazia um lançamento meio que, ó, sobreviver, consegui 15, sabe, fazia R$ 1.000, R$ 2.000, pequenos lançamentos, sabe? Que eu nem considero, né? Isso é um erro, né? Eu fui para o interno e voltei para um semente, né? Uma
Entendi.
questão, né? E aí eu fui pro Fórmula ao vivo, em novembro. Eu nem queria ir. Eu fechei a hospedagem mais barata do Airbnb. Para o Fórmula de 2018, 17 para 18, né? A hospedagem mais barata, eu fiquei num quarto. Meus 4 dias de hospedagem deu R$ 76. Você vê o nível da parada. Só que era perto do evento, louco, né? E aí eu fui pro evento, nunca tinha andado de Uber, fui, peguei um Uber.
Sua
Olha,
hospedagem
Uber.
era mais barata que o estacionamento do evento.
Você vê, R$ 76 todos os dias. Fiquei só num quarto, era compartilhado. E aquilo começou a me dar ânimo, né? Comecei a ver aquelas pessoas e tal. E aí você, no segundo dia, você fala do Insider. Aí eu, meu Jesus amado, o que que é isso, cara? O
Insider, para
Érico
quem não
vai.
sabe, é uma mentoria que eu tenho de um ano, né?
Insider. Aí
É basicamente a
você
fórmula.
anunciou. Eu não tinha resultado, eu não tinha nem condições, mas eu fui pro evento. Comprei a passagem de avião com pontos do cartão, peguei a hospedagem mais barata e brotei lá. E aí você anuncia o Insider, e aí meu Deus do céu, quanto que vai ser isso? Aí você fala o preço. No segundo dia mesmo.
Só para a pessoa entender, fala para eles aí quanto que era. Ou foi?
Eu paguei 60 mil.
É.
Porque eu paguei parcelado. Era 50 mil à vista.
É, dá para comprar um carro.
É um carro. Aí você falou, ó, então tá, vou abrir um Insider. Daqui a pouquinho você vai lá no final do salão e você fala com a minha equipe. Aí eu, meu Deus do céu, eu tenho que entrar, mas como é que eu vou entrar nisso? Mas eu vou entrar, cara, eu senti que eu tinha que entrar naquilo. E foi a decisão mais ousada da minha vida, em toda a minha vida, cara. Era um carro que se pagava. E aí eu liguei para minha esposa, ela estava dando banho nos meus filhos, eu não podia fechar isso sem falar com ela. Ah, então daqui a pouco eu te ligo. Tinha um shopping pertinho, eu fui. Cara, preciso gastar energia. Fui andando para esse shopping, fui lá no Starbucks, pedi um café. Aí na hora que a atendente me deu o café, eu virei na a primeira golada, bum, derrubou na minha branca, camisa branca polo inteira, cara. Eu, meu Deus, um sinal. Preciso ligar para minha esposa agora.
Que horas
Mais um
são?
sinal do universo. Agora o sinal do café. O que significa esse borrão de café, esse desenho de café na minha blusa branca? E aí ela falou assim, ela nem não tinha nem dado os 15 minutos que ela me pediu. Tá, vamos, entregou meu filho para minha sogra e eu expliquei, nossa, uma mentoria do Érico, vai rolar, vai ser incrível, ele vai mentorar essa galera e é essa a nossa solução, amor. E ela, Ita, você acredita no Érico? Nossa, claro que eu acredito. Eu confio em você, então vai lá e a gente está junto nessa. Só precisava dar R$ 1.000 de sinal. Então vamos lá. Eu fui lá, passei o cartão lá e eu tô dentro, cara. Aí nesse dia eu já era um cara de seis dígitos, né? Eu já tinha me
Como
tornado o que eu
assim?
precisava. Naquele momento eu enxerguei os seis dígitos na minha frente. Era só questão de tempo.
Com a sua
Essa
mente
chave
concebeu.
que viu. É isso, ó, eu já tô vendo esse
Então,
seis dígitos.
para.
Antes não, antes eu entrei, ah, é possível, não sei se é. Mas com
Ah, não
aquele
sei se eu consigo.
comprometimento, eu não sei se eu
Ah.
consigo, não sei se eu tenho tempo. Naquela
Tem
vez eu
uma
falei assim,
parada
sou
disso,
eu.
assim, é o comprometimento, né? Talvez a gente tenha isso quando a gente vira pai ou mãe. Tem uma chave que vira. Não é imediatamente, né? Mas parece que o nosso futuro muda. Porque eu acho que é engraçado, mas o nosso cérebro também só escuta o que a gente faz e não o que a gente fala. Engraçado essa parada aqui. Eu sei o que você quer dizer, sim.
Quando eu botei
Quando você
aquele
se
crachá,
compromete.
eu cheguei lá, passei o valor, botei aquele
É.
crachá. Bum,
É
minhas
difícil.
células
É.
escutaram, elas escutaram. Não, agora já era.
Um relacionamento quando o cara ou ela se compromete é diferente, é um comprometimento. E às vezes é um comprometimento de morar junto, às vezes é um comprometimento, às vezes é um comprometimento. Enfim, interessante. E aí você entrou, como é que foi o seu processo lá? Agora você estava muito mais comprometido.
É, o que mudou para mim? Foi que aí que o comprometimento me fez realmente sentar e estudar aquilo, encarar aquele monstro de 30 horas, né, que é o Fórmula. Então eu sempre
Engraçado para as pessoas que não sabem, não tem nada, não é que não tem nada, mas é o Fórmula. A mentoria não tem nenhum segredo, não tem um segredo novo do
e por
Fórmula.
vezes eu
Não, não.
falava assim para mim, Érico,
Mas aí, a
caraca, eu
diferença de
paguei.
você ir na academia sozinho e você ir com o personal trainer. É diferente, a academia mesmo. E
Eu
tem.
falava assim, meu Deus, eu paguei para estudar o Fórmula, para fazer o que eu tinha que ter feito. Olha só que louco.
Pagou caro. E claro, tem umas paradas a mais, a gente dá feedback lá
Claro,
também. É uma
não
feedback
é,
um a um, é tipo
o
um personal
encontro.
trainer.
Então, o encontro presencial, né, me fazia ter uma estamina absurda. Então, ver você lá de carne e osso, explicando a gente. Comentando o lançamento, aquilo me fazia a minha visão expandir.
Total. E aí, como é que foram os seus lançamentos pós-mentoria, assim, pós-personal trainer?
Março, eu falei, vou lançar. E eu vou lançar porque eu me comprometi com aquilo.
E outra, só uma coisa que muita gente pergunta e vai rolar, Érico, eu quero insider, mas não quero fórmula. Para você qualificar, para se candidatar a uma mentoria minha, você tem que ser aluno, né? Então, e eu só no momento só vendo no final do ano. Então, uma vez por ano, no momento
E
que eu deixo entrar.
eu falo mais como
Quer
um
dizer que
cara
sempre vai ser
que
assim? Não, mas vai
cursou,
ser.
e eu falo mais como um cara que cursou Insider 2 anos.
Fiz 2 anos de Insider.
O Insider só faz sentido se você tiver com os fundamentos do Fórmula muito definidos. Senão você
É.
não vai acessar o nível de informação que está lá. Eu não,
Total.
peraí, que aconteceu aqui?
O Fórmula só te prepara para o Insider, se você assim quiser. E eu falo só te prepara, porque nem se você tiver um 6 em 7 ou um 7 em 7, a gente leva para o próximo nível lá também. A mentoria é o feedback é individual. Mas vamos lá. Dito tudo isso, você entra lá e como é que foram os seus lançamentos a partir daí?
Nossa, aí eu fiz um lançamento em março. Algumas. Eu, e aí, nesse meio tempo, minha esposa ficou grávida novamente. A gente tem uma filhinha agora, de 2 anos. E eu me vi cada vez mais pressionado, né? Eu tenho que lançar, eu vou fazer e não tem outra saída, né? É o plano. Eu me comprometi financeiramente e eu tenho uma filha e eu preciso lançar. E aí eu lancei em março, eu investi zero e fiz 54 mil. Meu
Entendo,
primeiro
tá começando a
lançamento
melhorar.
autoral, meu
Zero,
primeiro lançamento
54
autoral.
mil. Que massa, né? Impressionante. Você investiu 60 e já tava. É que você não fica com 54 mil, tem os custos, aquela coisa assim, mas você investiu nada em anúncio, né? Ficou com a maior parte disso, né? Fora taxa de cartão, aquela coisa. E aí, como é que foi depois?
Então, eu fiz esse daí, aí, caraca, Érico, aí compartilha com o pessoal. E aí, eu fiz junho, na Copa, cara. Junho ou julho? Quando foi a Copa? Em
Nossa, por aí.
2018. Eu lancei na Copa.
E aí, como é que foi?
E aí, eu fiz meu primeiro 6 em 7.
Total, você lembra
182
quanto foi?
ou 184 mil? 184
Aí,
mil. 184
60,
mil.
nessa hora 60 mil ficou barato,
Até porque eu investi nada.
né? Você investiu de novo nada.
Nada.
E aí, que mais?
Isso foi na Copa, e aí em outubro eu lancei de novo 460 e poucos mil.
Total, e nesse
Investindo
primeiro
6
ano,
mil.
você lembra quando você fechou esse primeiro ano depois da
Esse
mentoria?
ano foi mais de 1 milhão. 1 milhão e
Aquele, né?
50,
2018, é isso?
2018.
E quando você fechou 2019? Só para o pessoal ter uma noção aí de.
2019 foram mais de 4 milhões.
Mais de 4 milhões.
Mais 4 milhões.
Agora, vamos lá. É interessante a gente ver esse delta disso. Vamos tentar identificar alguns deltas, algumas diferenças entre o Ítalo 2019 e o Ítalo 2000 e o Ítalo antes do 6 em 7. Alguma coisa que salta à sua mente que é bem diferente do Ítalo que faz lançamentos grandes? Você chegou a fazer 7 em 7 ainda não? Ou
Ano
você fez
passado eu fiz 1.760.000
em 7 dias.
em
Vamos lá,
7 dias.
vamos pegar esse lançamento bom aí de 1.760.000 versus o lançamento pré-6 em 7. Ou algumas diferenças que saltam, olha. A cópia é tão diferente assim ou não? Realmente é a
A
mesma
cópia é
coisa.
diferente,
Ah,
faz
então você
diferença.
melhorou a cópia à medida que você foi interessante. Que
Total,
mais?
a copy de 50 mil, né, que não é um 6 em 7, não é a copy de um 6 em 7. Não
Então
é.
E a cópia do 6 em 7 é a cópia do 7 em 7, no seu caso, ou
É a
não
copy do
também não?
7 em 7.
É mesmo?
Aham.
Ah, então você fez o 6 em 7 e da cópia do 100, que você fez 180 mil, para a cópia do 7 em 7, que é um lançamento 10 vezes maior, tanta diferença não tem.
Tem, era só
Então, o que
pitadinhas
que
na
tem de
oferta.
diferente?
O
Claro,
que
e o
que
que
tem de
tem de
diferença?
diferente?
A
Porque,
diferença
pô, no banco faz diferença.
a diferença é copy, pequenos apertos nas engrenagens da oferta,
Por
um
exemplo,
detalhezinho na
não,
oferta.
mas
Por exemplo, na minha copy de 7 dígitos, eu ofereci uma coisa que eu não tinha oferecido nas outras, que era um encontro presencial. Basicamente, essa foi a diferença.
você
A
descobriu que
única
fazia a
diferença.
diferença.
Aparentemente faz. Aparentemente, talvez seja alguma coisa de valor para minha audiência.
Certo. Que
Né?
mais, além da copy?
Muita geração de conteúdo.
Ah, a gente sempre toca, sempre volta aí.
Total.
E amadurecimento também, porque agora você tem mais tempo de geração, né?
Claro, aí eu sei qual
Quantos
conteúdo
seguidores?
criar.
Qual que é o seu canal mais forte? É o Insta ou o YouTube?
É o YouTube, são mais de 1.240.000.
Antes de entrar na fórmula, quantos seguidores você tinha?
Sei lá, 600, 300.
É, pois
E eu
é, tem um
aprendi a
grande
fazer
delta.
conteúdo com você.
É mesmo? Fala mais sobre isso. O que que você aprendeu? Fala
Um
algumas
dia
coisas
você
que.
falou sobre uma palestra que você falou sobre o conteúdo, como criar conteúdo. Existe conteúdo marginal e existe conteúdo mainstream. Então, essa
Ah,
frase
lembro
explodiu
dessa.
minha
Essa eu lembro,
cabeça.
da montanha
Você
russa eu não lembrava,
lembra?
não, mas essa eu lembro.
Você falou assim: no seu conteúdo, você não tem que falar assim, digamos, né? Vamos lá, você vai estar no nicho de emagrecimento. Ah,
Ah, é.
coma bem e durma. E vá
É,
para
coma
academia.
bem e vá para academia.
Aí, nossa, meu conteúdo
É
é
óbvio,
meio
né?
isso. Porque,
Mainstream.
então eu aprendi a fazer com. Peraí, o que é contra-intuitivo? O que é marginal? O que é.
Então me dá um exemplo de um conteúdo marginal, que isso é, que não tá no que todo mundo fala, tá num contra-intuitivo.
Na minha visão, o beijo é um conteúdo marginal.
Ah, não é intuitivo para a maioria das mulheres, e nem eu sabia que você estava aí sacaneando os homens, ensinando isso para as mulheres. Um monte de homem sendo frustrado aí do primeiro encontro.
Você se arruma, tem uma conexão, vocês sentam num lugar, passam 2 horas conversando e nem um beijinho? Né? Nem um beijinho.
Entendi, sim. Vai mais aí um contra,
Tem
não
um do
contra-intuitivo
detox
do.
também. Do
Que,
detox.
ah, do detox!
Esse é
Conta isso do
bom.
detox.
Eu tenho uma parcela da minha audiência, ela quer reconquistar um relacionamento. E o primeiro passo para você reconquistar é zero contato.
Como
Porque eu.
assim, o
É,
Ítalo?
porque.
Pô, cara, aí você fode
É.
os homens, cara.
É
Meu,
isso
como
aí,
assim?
cara.
Você
Gente que
reconquista.
luta.
Não... Você reconquista tirando contato?
Tirando contato.
Como assim?
Exatamente. Então,
Pra
ah,
sempre?
não. Aí você vai fazer. Você vai, sei lá, vamos. Tem uns parâmetros, vai. Então, se foi só um rompimento e tal, que ela perdeu uma conexão, vamos ficar lá uns 30 dias de detox?
Porra, cara, sem nenhum. Sem responder.
Nada, zero. Porque nesse meio tempo, a maioria das. Tende a rolar um flashback. Então o cara vai se. Peraí, será que eu tô meio. Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu não tomei? Tem aquela amiga que fala: vai lá, fala que você o ama, manda mensagem para ele,
Manda
fala que.
flores.
Flores, vai buscar ele no aeroporto, diz que ele não vai embora desse voo. Não. E aí você começa a apelar: peraí, cadê aquela mulher que me amava e ela não me manda uma mensagem? Uma mensagem? Será que ela tem outro? Aí você vai apelar para o ego masculino.
E aí,
Então
interessante.
é um pouco
E ela passa a
contra-intuitivo.
ter mais valor para ele?
Mais valor para ela, primeiro, é uma forma dela entender, aterrissar tudo o que aconteceu. E sim, né? Porque. Vamos lá, economia, lei da oferta e a procura. Você acha que o álcool em gel está mais caro porque ele está em abundância ou o álcool em gel está mais caro porque ele está escasso no mercado?
Tá escasso, né? Lei da
Está escasso.
escassez.
Então a escassez aumenta o valor.
Então ela sai, ela deixa, ela passa a ser escassa.
Passa a
E
ser
ao ser
escasso.
escassa,
O valor percebido dela aumenta.
saquei. Que massa, que
E essa
massa.
escassez gera um espaço mental para o cara começar a alucinar, né? O que será que ela está
Começar a
fazendo?
refletir.
Refletir, o que será que ela está fazendo? Será que eu tomei a decisão certa? Ela era tão legal? E os homens não são, né, sei lá, Casablanca que está solteiro e vai lá e vai conquistar todo mundo. Não é assim. Então, você fica um ano sem malhar, você vai para academia, você não vai levantar 300 no supino. Você vai pegar um pezinho muito do Michuruca e você está totalmente enferrujado. Essa é a verdade. Quando você voltar para o CrossFit, você vai fazer quantidade
Eu
de.
não consigo nem sentar no
Nossa!
vaso, que minhas pernas ficam doendo. Fico, vou sentar no vaso parecendo a velhinha da Praça Nossa.
É assim
Ai.
que funciona.
Total, que massa. Ítalo, nosso tempo tá acabando. O Instagram vai implodir. Você já, as suas lives do Instagram, você consegue fazer mais de uma hora ou não?
Ontem eu fiz uma live de 1h20.
O meu ainda não aceito. O desgraçado, ele começa
Eu
a
vou ligar
dar o
para
sinal.
Mark. Vou mandar uma mensagem do desejo para Mark Zuckerberg. Ele vai resolver isso agora.
Total, mas por enquanto é o que é. Então, ó, cara, obrigado, foi excelente, divertido. Ítalo, obrigado de novo, parabéns pelo seu
Valeu, irmão.
resultado, parabéns por estar aqui e mostrar que o sucesso não vem de primeira, mas quando vem, não para mais, né? Uma vez que você aprende, você não desaprende. E vai cada vez mais influenciar um monte de pessoas a seguir o que você, a seguir a sua mensagem, a ensinar o que você sabe. E ser bem pago por isso, né? Ser bem retribuído por isso. Sem falar que tem um monte de mulher em relacionamentos melhores por causa disso, né? Porque
Várias
me
famílias sendo
ensinaram
criadas também, né? Isso é muito lindo,
várias
cara.
tensões sendo evitadas também. Que massa. Show de bola, Heitor. Obrigado, tá, cara? Obrigado
Valeu,
mesmo.
irmão. Tamo junto.
Show de bola. Galera, um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast Faixa Preta. Tchau, tchau.